São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 26 de fevereiro de 2022, dia do comediante. Essa edição 3826 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
E o sol continua predominando. O tempo, por enquanto, segue firme. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite na nossa região. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 30 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Três minutos. Hoje é sábado de carnaval, ninguém vem fantasiado aqui. Mamãe, eu quero. Gente, olha, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não. A gente tá aqui falando em tom de brincadeira carnaval, mas temos que preservar a saúde da nossa população. Por isso que a prefeita está aqui conosco, Maria Helena, o secretário de governo, doutor Carlos, e o Rogério Alves, responsável pela vigilância sanitária. Nós vamos falar sobre o assunto de fiscalização. Ontem já teve através de denúncia e hoje vai continuar fiscalizando, sim. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Pitirama, da Zona Rural. Realmente aí um sábado de carnaval, diferente dos outros que a gente vivia, né? Porque nesse momento as pessoas já estariam se organizando nos blocos, né? Organizando as fantasias para ir para os clubes. Mas por conta da Covid também mais um ano em que a gente vai passar resguardado aí, se cuidando, na esperança de que o ano que vem a gente possa aí ter um ano diferente, realmente voltando a esse carnaval, né? Com a alegria que o carnaval nos traz. E explicar para a população, até a gente recebeu muita ligação na sexta-feira, segunda-feira a prefeitura trabalha assim. Geralmente, outras cidades vizinhas, elas mantiveram aí o feriado, mas Monte Alto a gente vai estar trabalhando. Como a gente não tem o carnaval, então a gente entendeu que a gente deveria estar aí fazendo essa prestação de serviço à nossa população. Então você, se precisar de qualquer coisa, segunda-feira estamos lá na prefeitura para atender. Terça não. Terça a gente guarda o feriado, mas segunda-feira estamos lá para trabalhar pela nossa população.
E na quarta retorna tudo normalmente.
Quarta nós voltamos a trabalhar normalmente.
Tá certo. Doutor Carlos, que é secretário de governo. Doutor Carlos, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a toda a população de Monte Alto. Estamos aí. Sábado de carnaval, trabalhando. E como a prefeita disse, né? Segunda-feira também, a prefeitura está trabalhando, as escolas, postos de saúde. Creche. Creches, tudo normal.
Certo. Inclusive na creche, na terça-feira, não funciona, porque segue a rede municipal, né, prefeito?
Isso, exatamente. Então, como é um feriado, neste dia, então, realmente, os nossos pequenos, eles ficam com os seus familiares e responsáveis. João, eu queria parabenizar a equipe, né, da Vigilância Sanitária, parabenizar a equipe da Guarda, agradecer a parceria da Polícia Militar, né? A gente viu que ontem, como você colocou, teve uma ação dentro do nosso município e a gente tem conversado, inclusive em uma cidade vizinha, posso até citar o nome, que é Jaboticabal, o prefeito Emerson, que é um grande parceiro nosso aqui também da prefeitura, ele provavelmente vai instalar uma base de guarda municipal também na cidade de Jaboticabal. Isso demonstra, né, a parceria e o trabalho realizado pela nossa guarda, né, e também com a vigilância aí nesses trabalhos que estão realizando. Parabéns, a gente sabe que não é fácil, né? Mas eles não se esmorecem. Parabéns a todos aí.
Rogério, bom dia, Rogério.
Bom dia, João Moreira, bom dia, prefeita Marilena, bom dia, Carlos, bom dia a todos.
É o caixa que nós vamos falar. O que pode e o que não pode nesse final de semana?
Ô, João, assim, o que tem que deixar claro é que tem um decreto nosso ainda que está vigente até dia 2, que provavelmente vai ser prorrogado, mas com algumas alterações, onde vai poder ter umas coisas funcionando, um outro tipo de situação que não está tendo hoje.
Né?
Isso, vai ter umas mudanças, sim. Mas enquanto isso, até dia 2 a gente tem vigente o nosso decreto, que está proibido pista de dança, prática de dança, aglomeração e protocolo Covid, isso aí é decreto estadual, João. As pessoas falam que é a prefeitura, mas isso aí é do estado. A parte de 70%, distanciamento, protocolo Covid, isso aí é tudo estado. A prefeitura, ela está com o decreto agora de pista de dança e prática de dança que está proibido até dia 2.
Vocês perceberam como que foram os trabalhos durante essa noite? Que
então,
passou?
Deixa eu explicar bem isso aí, João, porque a pessoa falou assim, nossa, a vigilância foi no estabelecimento, levou a polícia junto, levou a guarda municipal junto. Ontem, João, o que aconteceu foi uma denúncia que foi feita no Ministério Público. Parece que a denúncia foi feita no dia 5 de fevereiro e o Ministério Público acionou a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar. A denúncia de um estabelecimento, tem um relato da denúncia certinho, e foi agendado para Taínu ontem à noite, e foi junto à Vigilância, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, para averiguar se procedia a denúncia, se o que falava na denúncia procedia ou não, porque a gente agora tem a responsabilidade de comunicar o Ministério Público. Então a gente tem que reportar isso para eles em 15 dias. E foi feito isso. Os três departamentos estiveram lá, estivemos lá no local, e graças a Deus estava tudo certo, não tivemos problema com a situação de ontem, não. Mas mesmo assim, nós chamamos o cliente no escritório dele, mostrando para ele a denúncia, que tinha sido feita uma denúncia no Ministério Público, e que, como já tinha outras denúncias anteriores, que ele podia ter corrido o risco até de ser interditado. E mostrando para ele também o auto de interdição, para ele ter ciência, assim, que nós fomos lá para cumprir um ofício do Ministério Público, mas graças a ele, graças à clientela dele ontem, foi tudo tranquilo. Então a vigilância fez um auto de orientação.
Ô, João, você vê como que é importante esclarecer as coisas, né?
Claro, isso.
Rogério Caixa está aqui. A prefeita nem sabia, nós nem sabíamos dessa operação de ontem, que foi pedida pelo Ministério Público, né? Estou sabendo agora.
Sim.
A vigilância sanitária atua com muito respeito à população de Monte Alto. É um trabalho realizado, árduo. Quantos sofreram nessa pandemia, quantos foram até xingados por algumas pessoas, mas o importante é dizer o seguinte: se existe um decreto, se existe um decreto estadual ou municipal, a vigilância tem que fiscalizar, é o dever dela, seja a quem for, isso tem que fiscalizar. E o importante também dizer que as pessoas têm que ter muito cuidado, porque às vezes ele está descumprindo o decreto, ou seja, estadual ou municipal, e isso é crime. Às vezes pode ser crime a pessoa desrespeitar um decreto municipal ou estadual. Então, não é só a questão da multa, não é só a questão do incômodo de ser notificado, de ter que prestar esclarecimentos para a vigilância. Isso também pode chegar nas esferas judiciais. Então as pessoas têm que tomar cuidado, sim. Lógico que a prefeitura não queria soltar nenhum decreto para restrição de apenas para poder funcionar com apenas 70%. O prefeito queria ter carnaval funcionando na rua, tudo certinho. Mas estamos vivendo um momento de pandemia.
Preservando a saúde da população.
Preservando a saúde da população. E quantas pessoas estão contaminadas em Monte Alto, João? Muitas pessoas. Graças a Deus, não está tendo tantas internações, né? Mas temos que tomar todos os cuidados. Parabéns à Vigilância Sanitária pelo serviço que presta à nossa população.
Obrigado. 337 pacientes em tratamento, 7 na UTI, 4 na enfermaria e 326 no isolamento domiciliar.
Muita gente,
muita,
né?
Muita gente em isolamento.
Nós chegamos a zerar uns meses atrás, né?
14 dias subiu de uma hora para outra.
Você vê que a UTI do SUS tem 8 leitos, 7 estão ocupados.
Sim. Preocupante.
Não, e a nossa preocupação, João, é justamente é essa, né? A gente sabe que nesse período de carnaval, né? Embora a gente não tenha o carnaval, mas a gente considerado, né, realmente feriado de carnaval, sim, a gente sabe que muitas pessoas foram viajar, a gente tem essa informação, que muitas pessoas foram para... Pede para vocês entrar. Muitas pessoas realmente foram viajar. A gente sabe que muitas pessoas ainda têm o hábito, né, dessas confraternizações, e a gente tem a preocupação, bom dia, a gente tem a preocupação realmente de que aconteça o quê, João? Que depois do carnaval a gente tenha novamente uma quantidade grande de pessoas contaminadas. Então, é por isso que a gente está aqui, solicitando a nossa população. A gente já tem visto nas ruas, infelizmente, muitas pessoas sem máscaras, mas ainda é para usar a máscara. Né, a gente tem visto que algumas pessoas já estão deixando o hábito do álcool em gel, de lavar as mãos. Não pode, a gente
e
tem que permanecer.
E uso de máscara é decreto do governo.
Sim.
Governo estadual.
E tudo isso que a gente faz, João, a gente está fazendo realmente para a proteção da nossa população. Porque nós continuamos com a mesma quantidade de leitos, até na Santa Casa a gente tem uma quantidade, inclusive, menor de leitos. Então a gente está aqui junto com a Vigilância, o Conselho de Saúde também acabou de chegar aqui, para solicitar à nossa população justamente isso, né? E você se voltou da viagem, quer seja para onde você foi, quando você voltar, se você voltou com algum sintoma, né? A gente pede também que procure, que não se descuide. Cuide de você e cuide de quem você ama.
Mas nós voltamos já já.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Importati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Ciclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Importati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092. Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatório. Compromisso com a excelência. RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Os funcionários são super bem treinados.
Alcatra com maminha ao quilo, R$39,90. No cartão Savegnago, R$37,90. Guaraná Antártica, 3 litros, R$6,99. Coxinha da Asas de frango, Big Frango, quilo, R$11,90. Sorvete Nestlé, tradicional, 1,5 litro, R$15,90. Linguiça Toscana, Seara, quilo, R$16,90. No cartão Savegnago, R$15,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano a 10 motos Honda Biz e duas cadernetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região. Na esquina do mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago fez a
prazo. Quer visto baixo? Tem a qualidade.
Ofertas desse fim de semana. Ninho Forte mais Nestlé Lata 380 gramas, R$12,99. Mussarela Primo, peça um pedaço, quilo, R$27,90. Picanha bovina, bom mate, peça vácuo, quilo, com cartão amarelinha, pague R$45,90. Cerveja Império, puro malte, lata 350 ml, com cartão amarelinha, pague R$2,39.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 16 minutos. Passamos ainda com a prefeita Marilena conosco. O nosso amigo Caixa. Caixa, as pessoas criticam muitas vezes, né? Que você faz isso lá, você faz aqui. Você tem que prestar contas no final da semana?
É, a gente presta conta para o Estado, João. Assim, toda segunda-feira.
Por que para o Estado?
Porque a vigilância, a gente tá no departamento municipal, a vigilância é um departamento municipal, mas assim, a gente tem um superior acima de nós, que é a regional de Ribeirão Preto, pertencente ao Estado de São Paulo. Então, assim, o governo do Estado de São Paulo, a gente tem a regional nossa, que é Ribeirão Preto, e onde tem uma pessoa, uma diretora, que a gente tem que prestar conta para tudo para eles lá. Então, na segunda-feira, até as 9 da manhã, a vigilância tem que mandar tudo. Tem que mandar, assim, o local que foi vistoriado, a hora que foi vistoriado, se foi tirado o auto de infração, se não foi.
É tipo de um balanço, né?
Tipo de um balanço, você tem que prestar conta. Aí, vamos supor, você tirou um auto de infração, ele dá 10 dias de prazo, eles dão 10 dias, eles mandam no... É um aplicativo. Eles mandam no aplicativo para você falar se foi multado, se foi deferida a multa. Então, tipo assim, na verdade, nós somos vigiados, na verdade. Então, assim, é mais fácil, assim, é mais cobrança maior para prestar conta o Estado do que a Marilena.
Porque é o seguinte, se você não for atender a denúncia, não for fazer a vigilância,
meu
o
Deus.
Estado vem.
Não, é assim, vem e fica ruim para nós, que entra como prevaricação, João.
Isso.
Porque a pessoa hoje, ela pode fazer a denúncia via o Ministério Público, igual fizeram ontem, ou no 0800. Quando faz no 0800, cai em Ribeirão. Ribeirão oficia nós, vai no endereço tal, está acontecendo isso. De repente, a gente não põe no aplicativo que foi, aconteceu, aí eles vêm.
Vem aqui.
Aí é pior, já.
Carnaval, eu tenho minha chácara, tenho no meu lazer. Eu posso sair o carnaval particular?
Na sua casa, na sua chácara? Sim.
A minha família, tal,
ali? Sim, o ambiente familiar é teu, João.
Não, vou lá cantar, mamãe, eu quero, com a minha família, tudo bem.
O ambiente familiar, o ciclo familiar é seu, aí é diferente. O que está tendo muita confusão, e ontem também muita gente perguntou à noite nas vistorias, eu posso pôr música de carnaval no meu estabelecimento? Claro que pode.
Pode.
Você pode pôr a música de carnaval, você quer contratar uma pessoa para cantar o carnaval no seu estabelecimento? Pode. A única coisa que ainda tem um decreto que proíbe a dança e a prática, a pista de dança. Agora, a pessoa se colocar lá
Mas não liberou a dança?
Ainda não. O decreto nosso é até dia 2 do 3.
Então não liberou?
Por enquanto não.
Mas eu posso ficar de pé na mesa lá balançando?
Não. Não. Isso caracteriza a dança, João. Então, se até dia 2 do 3, ainda não pode.
Pô, mas eu vou com a minha esposa, eu vou dançar de rosto colado com ela lá, não posso?
Ainda não.
Poxa vida, coitada da Marlene.
Infelizmente.
Regras é regras. Regras. É bom você explicar.
Isso, vou te explicar agora o porquê. Então, assim, não é a Marilena, isso aí veio do Estado. Até que tem várias cidades na região assim que fizeram um decreto falando que não podia pedir dança para dança, mas não fiscaliza. Então, aí aparece vídeo, aparece foto do pessoal dançando em tal lugar, tendo show em tal lugar, mas tem um decreto lá que fala que não pode também.
Depois manda os pacientes para as nossas vagas.
Entendeu? Então é isso, eles liberam a coisa, aí você pega o boletim nosso e fala assim, ah, tem paciente nosso daqui de Monte Alto, mas tem tal lugar, você vai ver.
Mas quantas pessoas posso reunir na minha edícula lá para fazer o carnaval com a família?
A edícula, João, assim, ela não tem lá do corpo de bombeiro. Nenhuma edícula aqui em Monte Alto tem lá do corpo de bombeiro, então ela não foi avaliada. Então como que, quando a Mariana chegou e falou assim, ó, esse pessoal, o decreto estadual fala assim, só pode capacidade mediante o laudo do corpo de bombeiro. Eles não têm laudo do corpo de bombeiro, eles não podiam estar alugando. Então, isso aí é lei, tá no decreto. A mulher falou assim, tem muita gente que tem edícula e que depende daquilo. Tem uns que perdeu o emprego e tinha aquela edícula, então hoje está vivendo do aluguel da edícula. Então ela falou assim, não vamos brecar, vamos fazer uma meta por metragem. Aí o que nós fazemos? Pede para o dono da edícula a área coberta, quanto tem de área coberta? Tantos metros quadrados.
70 metros quadrados.
A gente vai fazer a conta, 2 metros de distância, vezes 70%, vai falar, você pode ter tantas pessoas lá.
Certo.
Aí o horário, o próprio dono da edícula que coloca o horário, e a gente faz a autorização e frisa todos os protocolos que ele tem que seguir.
Tá certo. Porque muitas cidades aí liberaram o carnaval, né? Depende de município também.
Tem cidade que liberou o carnaval, tem cidade que aqui é 70%, tem cidade que é só
50%. Certo. Deixa eu falar com o Davidson, que é presidente do Conselho Municipal da Saúde, o doutor Davidson do Vale. Davidson, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita Marilena. Bom dia, Caixa. E a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Cultura e redes sociais.
Segunda-feira de carnaval vai ter trabalho. Tem uma audiência pública segunda-feira?
Sim, João. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, vai haver a audiência pública da saúde para prestação de conta do terceiro quadrimestre. O que aconteceu? No dia 27 de janeiro, a gente já ocorreu essa audiência, mas houve alguns apontamentos, houve algumas situações que precisavam ser melhor explicadas, e o Conselho abriu um prazo, né, para a saúde, para poder estar corrigindo esses dados. Houve um apontamento por parte de vereador, houve um apontamento por parte da prestadora de serviços. Então, o Conselho solicitou à Secretaria de Saúde para que identificasse essas falhas, solucionasse e trouxesse de volta para a prestação de contas. Isso é uma determinação legal, né, de lei federal, e precisa ser realizada até o último dia de fevereiro, essa avaliação. Então aqui eu quero agradecer a todos os conselheiros que já se manifestaram já no nosso grupo do Conselho Municipal de Saúde, vão estar presentes para poder deliberar essa prestação de contas. Agradecer aqui a Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, Murilo Jacomo. Quero agradecer também a equipe da saúde, a Vanessa, que estaria aqui hoje, mas ela teve um probleminha pessoal, acabou de encaminhar uma mensagem aqui, então ela não vai poder estar vindo aqui. Agradecer a prefeita Marilena também pela descida do projeto do Conselho Municipal, da sua reestrutura, que vai ser feita. Agradecer aos vereadores, componentes da Comissão de Justiça e Redação, que já debruçaram sobre esse projeto.
Certo, mas essa audiência é aberta para o público, né?
Ela é aberta ao público.
Acompanhar, pode ir.
Ela é aberta ao público. Provavelmente essa audiência, diferente das outras, a gente vai fazer na reunião, na sala de reunião da Câmara, porque na segunda-feira também vai ter a sessão da Câmara, né? Então, assim, mas em conversa com o Murilo, para não trazer prejuízo para a saúde, para não trazer prejuízo para o município, ele prontamente já autorizou utilizar a sala de reunião, porque obrigatoriamente também, por decisão de lei, essa reunião tem que acontecer na Câmara Municipal, né, e dentro desse prazo. Então, para evitar qualquer tipo de problema, a gente já está fazendo essa correria. Eu falei ontem com o Vitor da Prefeitura, vamos falar, o Arthur também já está sabendo, já vai trazer toda a documentação que precisa ser levada para esta reunião. E aguardamos todos vocês lá para essa audiência, para poder aprovarmos e deliberarmos sobre essa situação.
Nós voltamos já, porque temos assuntos importantes para a nossa população.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local, BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Quero ver se tu vai.
Vem a qualidade.
Ofertas desse fim de semana. Ninho Forte mais Nestlé Lata 380 gramas, R$12,99. Mussarela Primo peça um pedaço quilo, R$27,90. Picanha bovina Bom Mate peça vácuo quilo, com cartão amarelinha, pague R$45,90. Cerveja Império Puro Malte Lata 350 ml, com cartão amarelinha, pague R$2,39.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas em madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e duas cadernetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região. Na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RTL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago fez a prazo.
Por que tantas pessoas escolhem o Savinhago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Contra filé, friboi, peça inteiro, quilo, no Savigan, R$38,80. Arroz pop, 5 quilos, R$15,80. Antártica, 350 ml, R$2,39. No PEC, de 18 latas. Óleo de soja, Vitalive, 900 ml, R$7,89. Fraldinha, friboi, peça inteira, o quilo, no Savigan, só R$35,80.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savinhago. Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Imporsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Ciclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimes Ulida, R$5,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Imporsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Muito cuidado. São 11:28. No plantão policial, nós tivemos furtos de cabos e fios elétricos na Fazenda Tabarana, também no sítio Santo Antônio, na Tabarana também, e tivemos um furto numa oficina mecânica que fica na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
A
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Sabadão, 26 de fevereiro de 2022. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada chuvosa nas regiões de Castilho, na margem esquerda do Rio Grande, Ourinhos e Fernandópolis. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 32 graus. Subindo. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado Ronque, soldado Marcelo e o cabo Morales. De acordo com eles, o movimento segue tranquilo nas principais rodovias da nossa região. Nenhuma ocorrência de natureza grave, ou seja, com morte, foi registrada nas últimas horas. Eu espero que continue assim. E a Polícia Rodoviária também continua de plantão em todas as rodovias com a Operação Carnaval 2022. A operação vai até a meia-noite de quarta-feira. Para o motorista que for reprovado ou que se recusar a assoprar o bafômetro, não adianta nem espernear. Porém, todo mundo tem direito ao esperneio. A multa será, preste atenção, de R$ 2.934,70.
Ave Maria!
Com essa crise toda, amigo, essa grana dá pra gente fazer uma festa com a família. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Deixa comigo.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, hoje em dia tem muita gente falsa reclamando de falsidade.
Faz parte.
Ai. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
De Araraquara para a sequência dos acontecimentos, JB foi o repórter.
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 33 minutos. Ele é um grande amigo, acompanha sempre o nosso programa. Quero mandar um abraço também à prefeita para reforçar, para o Rodrigo Marcelino.
É.
Hoje é aniversário do Rodrigo.
Verdade,
né?
Rodrigo acompanhando a gente aí. Um abraço a você, muita saúde, muitas bênçãos, viu? O Espírito Santo esteja sobre você e sua família sempre.
Certo. Para dispensar aqui o meu amigo Caixa. Caixa, eu tenho uma pergunta para você a respeito de uma postagem no Facebook sobre aquele auto de infração que foi indeferido por Campestre. Antes da imprensa divulgar, colocaram no Facebook. Por quê?
Ô João, primeiro eu quero assim, deixar claro que a vigilância é um departamento sério. Então, assim, teve muita conversa, prints de conversa, onde falou assim, vazou da vigilância, a pessoa que postou, ela tem cópia da multa, cópia da infração, isso não existe. Não existe isso aí, João. Essa divulgação foi no Facebook, igual falaram assim, mas o rapaz postou no Facebook e o clube não tinha nem recebido a auto de infração, a multa é mentira. Tipo assim, quando nós fomos checar isso, a divulgação dessa pessoa no Facebook foi 2 dias depois de ter recebido a multa, já estava entregue. Como funciona, João? A vigilância vai no local, ela faz o auto de infração, entrega na mão do responsável. Nesse caso, foi na mão do presidente. Ele falou assim para mim, eu vou guardar essa notificação aqui comigo. Então, não era para ter vazado, entendeu? Foi o que a gente entende assim. A vigilância, ela é um departamento onde ela vai colocando tudo no arquivo da pasta daquele estabelecimento. Ele fez a defesa foi indeferida, gerou uma multa. Aí falou assim, como que a pessoa colocou no Facebook o valor da multa? Isso, João, tem até na internet. Você entra no decreto lá, onde está o auto de infração, o decreto está lá, está lá o valor da multa.
Sim,
tá. 500 o FESP, tantos mil reais. Então, tipo assim, isso aí é notório, qualquer um pode consultar isso. Entendeu? Agora, a pessoa falar, ou chega igual chegou pra gente, tem muita coisa que eu falo um negócio aqui que chega pra gente enorme.
Certo.
Entendeu? Então falou assim, ah, mas a pessoa falou que ela tem cópia da multa que recebeu antes do clube. Isso aí não existe.
Quando
saiu assim,
o Facebook, o clube já estava notificado.
Já estava notificado. E assim, a vigilância, ela faz a multa, tem uma empresa que vai entregar a multa na mão da pessoa, então ela, aí a pessoa assina, ela volta pra vigilância. Então, qual que é o caminho? É da vigilância pro estabelecimento e volta pra vigilância. Acabou. Depois que é fechado todo o processo, que sai a notificação para recolher a multa, essa multa vai para o departamento de cobrança da prefeitura e lá ela fica. Então, se não tem, se a pessoa fala assim, eu tenho uma cópia da multa, ou o estabelecimento deu, ou outra pessoa, porque a vigilância não faz isso.
Até porque, Caixa, tô entendendo esse assunto agora, eu não tive acesso a isso, mas se alguém tentar macular a imagem da vigilância sanitária, sim, e fazer uma crítica sem fundamento, eu solicito que vocês façam o BO para que seja investigado na,
sim,
polícia.
Claro.
Porque é muito sério o trabalho da vigilância sanitária do nosso município. E a gente tem passado, e não só nesse caso, mas em outros casos, acabei de comentar aqui nos corredores aqui com o João Moreira, que o grande problema é o disse quem disse porque disse. Até eu falei numa reunião essa semana lá em Fernando, quando a gente foi acertar,
foi um final feliz,
que,
né,
vamos acertar a questão dos nossos queridos meninos do distrito, que tá faltando serviço e reza, porque quem reza e trabalha não tem tempo de fazer fofoca.
Tem tempo. Então, aí fala assim, a vigilância só sai para ir fazer fiscalização nesse clube. Tá aí, ó, acho que já deve estar até publicado na página da prefeitura. A vigilância saiu ontem, eu trabalhei até 1:30 da manhã, vê se nós fomos no clube, não foi. Então teve autuação em estabelecimento que estava sem documento, teve orientação em outros estabelecimentos, então a vigilância trabalha. Agora, quem torna público não é a vigilância.
Tá certo. Caixa está dispensado.
Obrigado.
Bom trabalho para você.
Obrigado, tá, João. Obrigado, Marilena. Obrigado, doutor.
Bom trabalho. E continue fazendo esse bom trabalho aí em prol da nossa população e preservar a saúde da nossa população.
Obrigado.
Doutor Joaquim, nosso vice, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, prefeita. Bom dia, família Monte Altense. Muito, um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Um final de semana abençoado para todos nós.
Certo. O médico especialista que foram contratados, o senhor lembra aqui?
Ô Moreira, eu acabei de conversar agora pela manhã com Vanessa. Essa semana está sendo finalizada a ação para a licitação dos médicos especialistas, ok? A gente está regularizando a ação e até o final de semana estará pronto, se Deus quiser.
A semana que vem?
Final da semana que vem, exatamente. O processo de licitação para contratação, ok?
Mais médicos, então?
Sim, sim.
Certo. Prefeito, você falou agora por cima, mas você esteve numa reunião com o prefeito Rodrigo Ravazzi, aquele problema do transporte, para simplificar, no final vai continuar do jeito que está?
Exatamente, João, tudo resolvido, de forma muito harmoniosa, muito respeitosa. Até sábado eu estive aqui nos microfones, eu expliquei que durante a semana, na quinta, a gente estaria em reunião. O que cansa não é trabalhar, o que cansa é apagar incêndio e fofoca. Então, realmente, ali, não gostei de algumas ações que foram feitas, como eu já disse aqui nos microfones e volto a dizer, ninguém tem autorização de falar em meu nome. Então, esse assunto, para mim, foi muito fácil de se resolver. As crianças permanecerão estudando lá em Fernando, a responsabilidade desse transporte ficou para o prefeito. A secretária da educação de lá é uma querida, é minha amiga, a gente sempre conversa, ela também com a Ana, nossa secretária maravilhosa aqui, ambas, nós três comungamos do mesmo desejo de que é fazer o melhor pela educação da nossa região, né, agora Monte Alto e Fernando.
O relacionamento com o Rodrigo é ótimo também.
Nunca tive problema com ele, graças a Deus, a gente nunca teve problema. Nunca tivemos, né? Então, esse é o grande desafio da humanidade, né? Vencer essas dificuldades do disque e do me disque. Da brincadeira do telefone sem fio. Mas eu fui para Fernando, sentei com o prefeito, conversamos, acertamos e, graças a Deus, tudo resolvido.
Certo. Nós estamos recebendo o secretário Juliano Martins. Juliano, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita. Bom dia, doutor Joaquim.
Já terminou a roçagem lá na praça, na Kardec, no Tangará, né?
Exato. Terminamos agora de manhã. Ainda falta coletar o material, né? Isso vai ser feito durante a semana, porque a gente está sem os bags, infelizmente, acabaram...
É verdade que furtaram os bags?
Sim.
Sacos, plástico,
infelizmente, branco. É bastante comum. Não só o bag, como também o saco preto, aquele saco de lixo que a gente usa de 100 litros. A gente também saca material com isso, né? E depois vai passando recolher e acontece bastante ser furtado.
E é verdade que furtaram aquela grelha também de uma cantoneira?
Muitas.
Muitas.
Não é uma só, não. Muitas. Nós temos aí bairros que estão...
Isso, estão roubando, levando... Pode isso, gente.
Nós estamos, inclusive, estudando uma outra alternativa de uma grelha que não seja de ferro, né? Para que a gente evite os roubos, porque é demais.
Não é soldado, não, não tem só...
Não, o modelo novo que foi implementado nos últimos loteamentos é um modelo de encaixe, que você pode tirar para poder limpar.
Fazer a limpeza.
A ideia é muito boa, mas infelizmente a gente cai no problema da educação, ou não perdeu bem, ou melhor, no roubo, né?
Certo.
Lamentavelmente a gente passa
por
isso.
E das bags também, João, eu vou ser muito sincera. A gente precisa fazer uma licitação para fazer essa compra. A gente não consegue comprar do dia para a noite.
R$48 cada bag.
R$48 cada bag. Olha, todo dia eu recebo um telefonema da nossa...
Levaram vários, né?
Nossa, nem sei.
Praticamente todos.
Praticamente todos.
Não temos quase nenhum, mas...
Todas assim, porque...
A gente conseguiu alguns, desculpa, prefeita, conseguimos alguns ainda de doação.
Isso.
Que alguns produtores rurais que usam acabaram nos doando, pra gente poder continuar trabalhando enquanto estamos licitando a compra dos novos.
Então, agora eu acho um absurdo, né? Se tá ali... E o que que a pessoa faz, João? Ela joga a sujeira no chão, espalha toda aquela sujeira e leva embora. E eu quero falar também mais uma vez da Rua da Paz. Gente,
Ele mandou hoje.
João, eu passei de lá, eu vi, tava impecável o trabalho. Eu passei hoje de lá. Já tá de novo... Quantas vezes por semana a gente passa recolhendo, Juliano?
Ó, a gente, na Rua da Paz a gente acaba fazendo praticamente cada 15 dias. Meu Mas Deus. Se for limpar de verdade, vai ter que ir toda semana. Porque a cada 3 dias ela está nova. Não é só ela, tá?
Não.
Nós se temos vários outros pontos.
Se fizeram,
né,
a limpeza total na Ayrton Senna.
Exatamente.
Já tem novamente. Não, inclusive na ciclofaixa de passeio.
Infelizmente.
Então, quer dizer, falta um pouco de conscientização.
E não é, então a gente pode até dizer que não é uma questão de pessoas mais humildes ou menos humildes. Em qualquer lugar da cidade temos esse tipo de problema, né?
Prefeito, explica para alguns pais.
Tá.
Prefeita, juntamente com a Secretaria de Educação, já estão distribuindo kits da escola para os alunos.
Isso.
Uma mãe está perguntando aqui, quando vocês vão entregar o kit para os alunos da escola Jeremias?
A escola Jeremias, ela é uma escola estadual, João. Então, ela não contempla o município. A entrega dos kits, elas são para todas as nossas escolas municipais.
A rede municipal.
A rede municipal todinha está recebendo kit. A gente está recebendo, assim, eu nem sei contar quantas mensagens positivas. Está sendo lindo estar na escola. Nós estamos fazendo reunião semanalmente com todas as diretoras, indo nas escolas, vendo as necessidades. Por quê, João? Diferente do que algumas pessoas pensam, eu sei as ruas que estão esburacadas na minha cidade. Eu tenho esse problema também da falta de educação de algumas pessoas, eu não vou generalizar, que roubam nossos bags, que quebram as coisas, agora até grelha, né? Então, assim, a gente passa por essa dificuldade também. Eu conheço as dificuldades que a gente enfrenta também em relação à segurança no nosso município. Aqui eu quero até destacar que eu estive em São Paulo semana passada, junto com a bancada do PSDB, conversando lá. Também com o Carlão Pignatari, que é o presidente da Alesp, que é muito ligado à Silvia, que abriu a porta lá. E veio a notícia muito positiva de mais dois soldados, mais uma viatura para o nosso município também. Então, assim, conheço os pontos realmente que a gente está. Inclusive, essa semana a gente está fazendo um mapeamento do Tangará para baixo. Estão sendo pequenos furtos, a gente já vai intensificar ali também, que se passe mais guarda. Já conversamos com a Polícia Militar, entre o Tangará, o Mutirão ali, a gente está recebendo várias denúncias anônimas de pequenos furtos. Rouba um ralo, rouba uma lâmpada. Então, a gente já está em conversa com a Polícia Civil, Militar e a nossa segurança. A gente vai fazer uma ronda muito maior, né, ali do Folador para baixo. Então, dizer que lá na prefeitura, João, a gente conhece todas as demandas. Conheço as dificuldades da falta dos nossos médicos especialistas. Conheço a lista de espera de exames que a gente herdou. Conheço a falta de alguns medicamentos, que não é porque a gente não quer comprar, é porque não existe, está faltando no mercado por conta do dólar, do preço que o dólar está, que sobe, a questão da essência para preparo desses
vai
medicamentos.
Ficar pior,
e vai ficar pior por conta dessa guerra.
Os insumos.
Exato.
O aumento do consumo também de medicamentos.
Do consumo.
O aumento do dólar.
João,
muita gente perdeu o convênio, acaba passando para o SUS, aumenta a necessidade.
As crianças das escolas particulares que vieram para as nossas escolas municipais, A quantidade de pessoas pós-Covid que estão com depressão no nosso município, inclusive nós vamos fazer um projeto em relação a isso, é inimaginável. A quantidade de pessoas com ansiedade, depressão, problemas psicológicos que estão realmente aí aparecendo, e não só em adultos, idosos, inclusive em crianças. Então, João, esses problemas, eu tenho eles todos mapeados em cima da minha mesa. E não coloco a sujeira embaixo do tapete e não venho aqui dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou uma servidora pública que quer fazer o seu melhor. Conheço todas essas demandas. E a gente tem trabalhado dioturnamente, né? Quero dizer que eu, Joaquim, a gente tem trabalhado muito. O Joaquim, por exemplo, como vice-prefeito, está atendendo nos postos de saúde, com a nossa fila de cardiologia, está fazendo pós-Covid e ainda é vice-prefeito. Então, assim, o que as pessoas não podem dizer do nosso governo é que a gente não arregaça as mangas e vai trabalhar. Eu tenho uma equipe que trabalha, hoje a minha equipe de RH está dentro da prefeitura trabalhando. A minha equipe de vigilância estava na rua, a minha equipe do Juliano não para um só dia. Só que o que acontece? Conforme a vulnerabilidade das pessoas aumenta, os problemas também aumentam. Então a gente está ciente de tudo isso e a gente tem trabalhado muito, João. Muito mesmo. A gente não abaixa a cabeça diante das dificuldades e muito menos das críticas infundadas que a gente recebe. E a minha resposta junto aos meus cargos é o seguinte: não vamos responder. A nossa resposta é trabalho. Então, quando a pessoa não tem nada concreto para pegar, ela começa a se apegar em coisas pequenas. Então, mas eu estou preparada para isso, a minha equipe está preparada para isso, e a nossa resposta é em trabalho.
Pois não, complementando, a questão da infraestrutura, Juliano pode confirmar, né, Juliano? A gente está mapeando essa infraestrutura, mas são coisas crônicas. Há quantos anos vem acontecendo e não foram resolvidos? O que está acontecendo? A situação vai ficando complicada e nós temos que resolver de uma maneira sensata.
Exatamente.
Né, Juliano? Então a gente precisa sentar, fazer um projeto bem feito, porque até então os projetos que existiam não eram bem feitos, a gente viu que não funcionaram.
Exato,
então nós temos essa incumbência, fazer a coisa bem feita, de forma legal, para que Monte Alto, ao longo dos anos, não tenha problema no futuro com esses problemas crônicos do passado.
João, eu quero lembrar, nessas visitas que Joaquim e eu temos feito, a questão de como está a estrutura. Eu tenho postos de saúde que eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu saio de lá de dentro, eu entro no carro e eu choro. De ver a situação que estão esses postos de saúde. Questão de pintura, questão elétrica, questão hidráulica, questão de
segurança,
manutenção, questão de segurança.
Claro.
Só que eu não tenho como, do dia para a noite, conseguir, por exemplo, pegar todas, por exemplo, dentro da saúde, 8 pontos e ter dinheiro para fazer tudo de uma vez.
Nem pessoal.
E nem equipe, o Juliano sabe disso muito bem.
Em relação a isso, mas a gente já conversou, né, a respeito das unidades, existem duas que no momento precisam ser reformadas
urgente.
Que é a do Alvorada e a da Aparecida.
Nossa, da Aparecida tá...
Então essas duas já a partir de março, já conversei com o setor de planejamento, nós estamos montando um projeto, serão as duas unidades básicas a serem de início reformuladas.
E vou dizer
tem
também...
Tem para instalar algum ventilador naquela sala de espera em alguma unidade de base de saúde?
Existem muitas coisas a ser feitas. Não é só
ventilador. Esse ventilador
estava feliz.
É estrutura, é recurso humano. É incrível. É só visitando as unidades para você ver,
João,
os problemas ali existentes.
Assim,
cronicamente.
João, cronicamente.
Nós temos também que fazer um agradecimento aqui. Ó. Bom dia, João. Eu fui diagnosticada com câncer de útero. E quero agradecer à Secretaria da Saúde que tem me dado toda a atenção. O encaminhamento para o Hospital das Clínicas vai demorar um pouco, mas eu estou recebendo toda a atenção da secretaria. Isso parece que alivia um pouco o problema da gente.
Exatamente.
É a humanização.
Acolhimento. A gente sabe que o problema é crônico, que o cross vai demora, mas existe o lado humano que a gente precisa levar em consideração.
O tratamento que
está tendo
de vocês parece que alivia o problema.
Exatamente, com certeza.
Isso é ótimo.
Nós tivemos uma reunião essa semana com a Vanessa, né, lá no gabinete, e o que a gente pede realmente é a humanização. Porque a forma como a pessoa é acolhida é o diferencial, né? Nós temos lista, a lista de espera de ortopedia, lista de espera de oftalmologia. Eu tenho listas, e não é agora, eu já peguei listas e listas e listas.
De exames complementares.
Exames,
né,
complementares.
Ao longo desses dois anos.
Então, a gente está fazendo esse trabalho. Nós estamos trazendo os médicos especialistas pouco a pouco. A gente sabe que nós temos problema na justiça. Você acompanhou melhor do que ninguém, João Moreira, a questão jurídica de toda essa questão médica. Então, a gente está aos poucos trazendo os nossos médicos novamente. E eu fico cada vez que vem um médico muito feliz, porque são médicos, principalmente os pediatras, né, que são o meu desespero que eu tinha de ver essas crianças sem pediatra. Você pega um Murichita, você pega a doutora Silvia, você pega a filha dela, que a gente recebe também a contrapartida positiva no gabinete desses ótimos atendimentos que estão sendo feitos. Então a gente, e temos projetos, grandes projetos que a gente vai implementar. Só que gradativamente, olhando o orçamento, pezinho no chão. Você nunca vai me ver vindo aqui no microfone prometer uma coisa que eu não vou poder cumprir, porque eu não quero gerar expectativa em ninguém. Você sabe que eu venho aqui, é aquela brincadeira, né? Mata cobre, mostra o pau, porque tem que ser assim, a população não pode ser enganada.
E a população também precisa entender a falta de recurso humano regional. No estado, a falta de médicos, a falta de profissionais, de especialistas principalmente.
Está faltando, né?
É muito difícil.
Mas vocês contrataram então, infectologista, a doutora Isabela Batista.
Então, como Maria disse, aos poucos a gente vai conseguindo.
Já está trabalhando, tá? Isabela?
Já é para começar, sim. Tá?
Foi contratada já.
Sim.
Mais uma médica.
Sim.
Ô, João, até queria complementar. Complementar não, até um exemplo daquilo que o doutor está comentando sobre o problema nosso de infraestrutura, de ter pessoal. Um exemplo disso é a questão do próprio bag que a gente está comentando. Isso é uma medida paliativa que foi criada há tempos atrás pela falta de pessoal. É muito mais cômodo para nós se nós pudéssemos roçar, rastelar e recolher.
Sim.
Mas para isso eu precisaria ter caminhões junto com essas equipes que nós não temos,
fazer
motorista para fazer isso. Então, às vezes as pessoas até me perguntam, por que você larga aí e já não recolhe? Porque não temos como recolher. Né? Então, quem está dentro da estrutura da prefeitura hoje sabe como funciona. O munícipe não sabe, acha que tem
aquela
gente.
Aquela grama do jardim lá, da praça lá.
Do Allan Kardec.
Allan Kardec. Vai ser recolhida na segunda-feira.
Nós vamos recolher durante a semana. Se eu tivesse o caminhão já para isso, encostar junto e fazer o recolhimento. Mas os caminhões nós temos só hoje, né, no momento, 3 caminhões que tem que fazer a limpeza de toda a cidade, recolhimento de galho. Seria também para esse tipo de serviço, então não dá para estar em todo lugar com esse pouco caminhão.
Exato.
Por isso que a gente acabou, e nem fomos nós que criamos essa alternativa.
E avisa que o Billy está com a máquina na zona rural.
Exatamente, o Billy hoje está lá na Glória.
Está na Glória.
Exatamente. E complementando o seguinte, sem dizer que nós estamos em plena pandemia e perdendo
funcionários, mas
estão afastados. Isso é um problema sério.
As nossas grávidas estão todas em casa, os nossos funcionários positivados. Cada departamento.
Tudo isso tem que ser levado em consideração.
E a questão dos médicos, eu acho que
a gente entende perfeitamente. Isso, né?
E conversando sobre isso, por exemplo, há especialidades que nem. Não tem falta da especialidade.
Exato.
Vou dar um exemplo aqui, que é a reumatologia.
Sim.
A gente está em busca desse reumatologista e não tem. Você busca, não vem para o concurso, a pessoa não quer. Porque o que acontece? Outro problema que a gente tem: a pessoa ela quer ir para uma cidade maior. E isso é conversando com os profissionais. Eu respeito, o profissional ele quer ir para uma cidade maior, que ele vai conseguir mais locais para trabalhar.
Exato.
Ele não vai vir para Monte Alto, o salário já não é muito bom, e para ficar aqui para trabalhar da forma como é. E por que que esse salário não é bom? Porque ele já vem nessa linha e eu não posso dar aumento de salário só para médico. Para eu dar aumento de salário para o médico, eu tenho que dar aumento de salário para toda a minha prefeitura.
Então, acho que deve haver uma reestruturação a níveis superiores a respeito disso. As cidades pequenas sofrem muito.
Muito, muito.
Todas elas. A gente já levou isso a nível de deputados, a nível de secretarias, a nível até do Ministério da Saúde. Na última reunião que estive, conversamos sobre isso. Cidades pequenas sofrem muito nesse aspecto.
Explicando para a população que existe um cronograma de limpeza nas praças também.
Sim, as praças são contempladas no cronograma.
Reclamaram tanto do Tangará. Chegou a vez do Tangará.
Estava no cronograma. Na verdade, a gente conseguiu começar
do Mirante, aqueles terrenos com mato, você tem conhecimento, Juliano.
Exatamente.
Prefeita também, vai lá, conhece, sabe? Tá difícil.
João, só queria até dar um número para você, só para você entender um pouquinho. Alguma coisa bastante interessante, às vezes, que a gente escuta. Só que sem número a gente não consegue falar, né?
Vou te falar
então, esse janeiro está pior do que o janeiro do ano passado. Na verdade não, o ano passado nós fizemos 126 mil metros quadrados de serviço. Esse janeiro, em fevereiro eu não fechei ainda, mas esse janeiro nós fizemos 198 mil metros quadrados. Então nós trabalhamos mais janeiro agora do que do ano passado. Ainda é a excelência, de forma alguma. Mas é mais trabalho.
Visivelmente mudou, Rogério.
É, mas é que às vezes assim, eu falo, não quer enxergar, né, doutor? A pessoa tem um mato do lado.
Exato. A gente que roda toda a cidade está vendo que mudou. Né? O que você disse, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa.
Tem muita coisa.
Mas já fizemos muito, com certeza.
Mas tem, a gente vê também os dois lados, né? A gente recebe da prefeitura algumas pessoas que ficaram bravas porque receberam as suas notificações para fazer a limpeza dos seus terrenos, mas por outro lado a gente também recebe das pessoas agradecendo, olha, esse mato aqui que o meu vizinho deixou no terreno, já fazia tanto tempo que estava aqui, só por conta da notificação ele limpou. Uhum. As calçadas a gente até permitiu que fosse até dezembro por conta do custo, né, e a gente, por causa da Covid, do custo do desemprego, mas a limpeza não. Que a limpeza cata lá a sua enxadinha e num finalzinho de semana dá para deixar o terreno limpinho.
Exatamente. Tá certo, e tem que fazer, porque existe o cronograma. Sim. E todos os dias eu recebo aqui, uma equipe está numa região, outra equipe está na outra, e a gente divulga para fazer a limpeza.
E o problema também, João, é o seguinte, se a gente começar a quebrar o cronograma...
Não pode.
Eu perco mais tempo, eu estou numa praça fazendo determinado serviço, aí reclamo de uma outra que está no cronograma para daqui alguns dias. Eu não tenho como parar aquela e ir para outro lugar. Só o tempo que a gente perde de locomoção, eu já estou perdendo tempo de trabalho. Por isso que eu não gosto.
Também está passando. Exato, por isso.
E se a gente não tivesse que parar tanto tempo para recolher lixo, isso, a equipe... nós já fizemos esse cálculo lá no gabinete. O tempo que se perde, por exemplo, uma ou outras ruas aí, que a gente tem 8 ruas na cidade, que eu falo que tinha que pôr...
São críticas.
São críticos, é vergonhoso. Tira o lixo hoje, amanhã está lá. Se a gente não tivesse que voltar tantas vezes nesses mesmos locais, exatamente, recolhendo o que alguma parte da população joga, a gente faria muito mais serviço. É que a gente, infelizmente, para voltar a fazer o mesmo, exatamente, serviço muitas vezes.
A mesma questão é a questão dos boatos, né?
Sim.
Quer dizer, você tem que parar uma atividade que você está fazendo, reuniões importantes com a tua secretaria, para apagar fogo de boatos,
de boatos
mentirosos. Isso é terrível. Isso é terrível, se a gente perde muito tempo.
Muito.
É complicado.
Ela
isso é questão cultural.
É muito disco.
Exatamente.
Telefone sem fio.
Exatamente.
Né?
Eu já falei, é falta de reza e de serviço.
Nós temos muita coisa para fazer para o Monte Alto, com certeza. Nossa. E nós estamos trabalhando
muito. E
vocês
acompanham e sabem os problemas que tem.
Sim, com certeza.
Por exemplo, eu posso citar a minha secretaria. Nós apontamos uma porção de possíveis melhorias. A prefeita sabe, está tudo conosco, né, Maria Helena?
Sim.
Trabalhando para poder fazer essa solução. Então, nós não somos cegos a esses problemas, né?
Prefeito, o calor danado, libera a piscina do centro de lazer.
Nós vamos fazer isso dessa semana com o pessoal do esporte. Lá em cima a gente vai tá vendo, porque nós estamos com problema na manutenção. A gente também recebeu informação de algumas coisas erradas que aconteceram no ginásio lá em cima. A gente recebeu vídeo, foto. Aonde tem criança não pode ter coisa errada, onde tem família não pode ter coisa errada.
Mais seguro,
tem que, a gente só pode oferecer, a gente só pode abrir e colocar quando a gente coloca pelo menos muita segurança. Eu quero que os nossos espaços eles sejam utilizados por família, por pessoas de bem que realmente querem fazer lazer com a sua família. Então essa semana a gente vai ter uma reunião com o pessoal do esporte. E aí, realmente, a gente vai vir aqui e vai dar boas notícias para a população.
Olha, é um sonho entregar o centro de lazer para a nossa população de novo. Então, há muito tempo
desejo.
A gente está batalhando. E como eu disse aqui, a gente tem que entregar de uma maneira legal. Né? Entregar aos poucos, fazer coisa pela metade, não. De maneira nenhuma.
Olha aqui, ó. Estão fazendo toda a limpeza.
Seu Gildinho
essa
aí.
Semana, essa semana fizeram a limpeza lá na Rua da Paz. Olha como é que está, prefeita.
Nós terminamos na quinta-feira.
Olha aí, prefeita, como é que está lá.
Ai, olha que horror.
Olha aí.
Ai, que tristeza.
Nós terminamos na quinta-feira.
Que tristeza.
Inclusive, nós acertamos a calçada da área verde, que já estava até funda.
Sim.
Pusemos a terra nova e já está de novo.
Eu acho até, João, sinceramente, eu acho que a população deveria até denunciar esse tipo de indivíduo.
Exatamente.
Eu acho que está na hora, porque não é possível, gente. Né? Isso é insensato.
Como que está o cronograma do nosso cemitério? A limpeza no cemitério.
O cemitério a gente faz praticamente toda semana, tem alguém no cemitério. Nós ainda temos aquela área onde está sendo colocado o piso.
Sim.
Né? Chegaram as pedras essa semana.
Tem um pouco de mato lá, tem grama.
Exato.
Lá.
Quando a gente colocar o piso vai melhorar, lógico, né? Mas por enquanto a gente corta, tira o mato, daqui a pouco ele nasce
novamente. Uma semana. Cara.
Nós começamos agora o serviço na nova área onde vão ser construídas as novas carneiras. Já demolimos já o imóvel. E segunda-feira já estamos construindo as novas carneiras. Então esse, aquele lugar ainda fica um pouco feio porque está tendo obra, né?
Quer dizer que esse ano carnaval é brincar trabalhando?
Brincar trabalhando, sem parar.
Não para, né?
É isso.
Não
aí. Muito serviço, João. Muito
segunda-feira serviço, normal, as unidades básicas normal. Vacinação vai indo muito bem, ontem teve
graças
também.
Graças a Deus.
Vai indo muito bem, é isso daí. E claro, nossa população é herdeira e colabora também.
Sempre.
Um ou outro que distorce um pouco.
Esse é o problema.
Essa é a pura verdade.
Isso mesmo.
Um abraço para você, Juliano. Bom trabalho, viu?
A gente agradece, obrigado a todos.
Doutor Joaquim, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado
aqui
a você, João. Um abraço especial a todos no Monte Altense. Eu quero pedir aqui, em função do carnaval, que cada um se cuide, né? Com todos os protocolos necessários aí. Vamos tomar cuidado. Não vamos deixar aumentar de novo os casos em função dessa festa. Vamos ter consciência daquilo que estamos fazendo. Um abraço especial e carinhoso a todos vocês.
Maria Helena, bom carnaval trabalhando para você.
Um bom carnaval a todos, que possamos juntos realmente ter a consciência do cuidado consigo, do cuidado com o outro. Mas nunca se esqueça que Deus está diante da sua vida, Ele está cuidando de tudo. Hoje o Evangelho fala sobre vinde a minhas criancinhas, então vamos estar com os nossos pequenos, vamos cuidar dos nossos pequenos, vamos estar próximo das pessoas que a gente ama, né?
Algumas pessoas até criticaram você que você devia realizar o carnaval para não deixar os jovens sair. Mas você está pensando na saúde da população.
Eu estou pensando no todo, João, e eu vou dizer uma coisa. Se você, eu prefiro um filho, um carnaval dentro de casa, do que de repente perdê-lo para todo sempre. Então, eu sei que nunca eu vou conseguir agradar 100% todo mundo, porque se Jesus que veio não conseguiu, imagina eu com a minha humanidade e a quantidade de defeitos que eu tenho. Mas eu procuro sempre fazer o que a minha consciência diz, porque eu peço a esse Deus que eu sirvo discernimento, sabedoria e a compaixão de entender o que é melhor para o coletivo. Essa é a obrigação da prefeitura, trabalhar para o coletivo. E eu sei que muitas vezes a gente não consegue agradar todo mundo, mas se eu fizer o certo, então para mim já valeu a pena cada uma das lágrimas, do choro e das dores e das humilhações vividas por estar aqui.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.